ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional nessa quarta-feira, 15 de janeiro de 2025, com os trabalhos técnicos do Jorge Brum, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. E a gente começa o programa com o...
O que vem por aí?
É, tem estadual importante começando nessa quarta-feira, hein, Lincoln Chaves?
Ídolo dos primórdios do futebol brasileiro, Arthur Friedenreich é símbolo do Clube Atlético Paulistano, único a vencer o Campeonato Paulista por 4 anos consecutivos. Lá se vão 106 anos do feito que nem o Santos de Pelé atingiu. Em 2025, o Palmeiras de Abel Ferreira vai ter a chance de igualar essa marca. E o atual tricampeão do estadual mais antigo do país vem ainda mais forte do que na temporada passada, reforçado pelos atacantes Facundo Torres e principalmente Paulinho, a maior aposta do Verdão para este ano.
Tive uma lesão em 2024, onde me atrapalhou, né, por mais da metade do ano. Tive que jogar no sacrifício, né, isso fez com que eu tivesse que fazer uma cirurgia. Mas o meu foco já está totalmente na recuperação, já estou muito melhor, avançando muito bem.
Vice em 2004, o Santos está sob novo comando para retornar ao topo do estado após 9 anos. O português Pedro Caixinha assumiu o posto deixado por Fábio Carilli após o título da Série B. O Peixe agora começa a anunciar os primeiros reforços, casos dos zagueiros Luizão e Zé Ivaldo, do lateral Léo Godoy e a mais recente das aquisições, o meia Tassiano, que vem do Bahia. E o treinador alvinegro explica como pretende usar o polivalente jogador.
É um jogador que nos vem também dar, para além da sua experiência, a qualidade e a versatilidade de poder ocupar diferentes posições. Então, que venha com certeza para apertar, mas tem que andar forte, tal como todos os outros, porque queremos uma equipa, acima de tudo, competitiva.
Mas se o Santos não conseguiu repatriar ídolos, como os atacantes Neymar e Gabigol, o São Paulo teve mais sorte e trouxe Oscar. O prata da casa retorna ao Morumbis após 14 anos e vive a expectativa de formar um badalado meio-campo com outra cria de Cotia, Lucas Moura.
Estou muito feliz e espero fazer uma boa dupla com o Lucas, que a gente fez grande dupla na base, e espero agora retribuir também no profissional.
No maior campeão do estado com 30 títulos, a estratégia é manter a base, que encerrou 2024 com 9 vitórias consecutivas. Aliás, o Paulistão foi a última taça erguida pelo Corinthians há 6 anos. E para dar fim a esse jejum, o Timão aposta na força de seu ataque, que tem nomes como Rodrigo Garro, Memphis Depay, Yuri Alberto e Thales Magno. Este último está confiante para o estadual.
Temos total condições de ganhar, de chegar à final, de fazer bons resultados, então eu acho que nossa equipe vai buscar isso e pode ter certeza que a expectativa é de muita saudade e muita vontade de entrar em campo de novo.
Entre os 16 participantes do Paulistão estão duas novidades que não davam as caras há um bom tempo. Uma é o Noroeste de Bauru, que estava há 14 anos longe da elite. O acesso veio com uma vitória nos pênaltis sobre a Portuguesa Santista em uma das semifinais da última edição da Série A2, que é o segundo escalão do estadual. No outro confronto, o Velo Clube eliminou o Juventus e assegurou sua volta à Série A1 após 46 anos. E o time de Rio Claro ainda subiu como campeão, superando o Norusca na decisão. Aliás, o Benitão, que é o estádio do Velo, vai receber uma das partidas que abrem o Paulistão nesta quarta-feira, justamente a reedição da final contra o Noroeste às 18h30. No mesmo horário, o Novo Horizontino recebe a Ponte Preta no Jorgão. Às 19h30 tem Guarani e Botafogo de Ribeirão Preto no Brinco de Ouro. E às 9h35, Palmeiras pega a Portuguesa no Allianz Parque. Na quinta-feira, às 18h30, tem clássico do ABC entre Água Santa e São Bernardo na Arena Inamar. Às 19h30, o Corinthians visita o Red Bull Bragantino no Nabizão. Por fim, às 21h30, o Santos encara o Mirassol na Vila Belmiro. O duelo entre São Paulo e Inter de Limeira no Morumbis foi remarcado para 10 de fevereiro, já que o tricolor está em pré-temporada nos Estados Unidos. No Paulistão, os clubes estão divididos em 4 grupos, com 4 times em cada. E na primeira fase, eles jogam somente contra os que não estão na mesma chave. Os 2 melhores vão às quartas de final e se enfrentam na casa da equipe de melhor campanha. A semifinal também vai ser em jogo único. Já a decisão ocorre em 2 partidas. O estadual vai até 27 de março. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Valeu, Lincoln Chaves. E a Raquel Mota tá comigo até as 18h30 da noite aqui no programa No Mundo da Bola. Raquel, começando hoje o Paulistão. Qual é a tua expectativa para o campeonato? Boa noite.
Boa noite, André, a todos que nos acompanham mais um No Mundo da Bola. Eu já falei várias vezes que eu sou muito fã dos estaduais, né? E, cara, o Campeonato Paulista é um que sempre mexe comigo. A gente sempre vê, assim, boas partidas, partidas bem equilibradas. E eu, sinceramente, quero ver o Tiquinho, né? Mostrar aquele bom futebol que ele teve no Botafogo. Já sei que ele não vai começar jogando, né, pelo Santos, né? Tem algumas questões. Enfim, eu sempre tenho a expectativa de bons jogos, né? Principalmente com essa primeira partida, né, o clássico das colônias entre Palmeiras e Portuguesa, ver como é que tá as equipes, ver como é que vai jogar o Estevão, como é que vem em campo. Então é aquela sempre expectativa muito alta que às vezes não se concretiza o tamanho da minha expectativa, mas ela é sempre alta, André.
E na tua opinião, é lógico que os quatro grandes sempre largam na frente lá em São Paulo, se bem que tem sempre uma galera do interior que chega também. Mas quais são os favoritos, na tua opinião, ao título?
Cara, eu acho que o Mirassol vem muito forte, né? Vai aproveitar essa onda, né, embalada que chegou na Série A. O Santos vai tentar fazer alguma diferença. Mas, sem dúvida alguma, o Palmeiras, né, é o grande favorito, né? É o time que tem maior número de vitórias, né? Vem de uma boa sequência. Teve o Corinthians que veio numa sequência boa do Campeonato Brasileiro ano passado, mas eu acho que se a gente for pegar o histórico, o retrospecto e elenco principalmente, eu acho que o Palmeiras aparece como um grande favorito. Mas estaduais são sempre estaduais, né?
Com
sempre
certeza.
Pode mudar.
Tudo pode acontecer nos campeonatos estaduais. E ainda no clima do que vem por aí, hoje tem transmissão aqui na Rádio Nacional, hoje tem Fluminense e Volta Redonda, jogo no Estádio da Cidadania, Taça Guanabara, a partir das 9h15 da noite. Show de bola nacional, 9h30, bola rola, com André Luiz Mendes no seu rádio. E o Rodrigo Ricardo conta tudo desse jogão. Boa noite, RR.
Salve, André e fã do No Mundo da Bola. Nesta quarta-feira, tem Fluminense em campo contra o Volta Redonda pela segunda rodada do Campeonato Carioca. O Alternativo Flu deve ter novidades em relação ao time que empatou em 0-0 contra o Sampaio Correia na estreia do Carioca. Inácio, Guga, Juan Freitas e Nonato devem reforçar o elenco comandado pelo técnico Marcão, que deve usar novamente a base da Esquadrilha 7, ou seja, os moleques de Xerém, nascidos em 2007.
Esse início, assim, é de crescimento, de adaptação. É, a gente recuperar, né, os meninos, né, que são jovens, são garotos, né, que cada um recupera de uma forma diferente. É, usamos realmente toda a estrutura para recuperar esses meninos o mais rápido possível, mas com a ideia de crescimento. Já ganhamos alguns dias para adaptar algumas coisas, evoluir algumas coisas. A gente ficou muito feliz pelo primeiro jogo. É lógico que a gente quer sempre vencer, mas o resultado positivo não veio, mas a gente criou bastante, a gente igualou a parte física com uma equipe que já vinha treinando há bastante tempo. Eu acredito que com mais esses dias de treinamento a gente ganha fisicamente, a gente ganha a parte tática, a gente ganha a parte técnica, e eu tenho certeza que os meninos vão evoluir e fazer mais um grande jogo.
Marcão deve mandar a campo no estádio Raulino de Oliveira. No gol, Vitor Eudes. Lateral direita, Guga. Dupla de zaga, Manuel e Inácio. Na lateral esquerda, Freites. No meio de campo, Felipe Andrade, Nonato e Isaac. No ataque, Riquelme, Paulo Baia e João Neto. Enquanto o Alternativo Flu encara o Voltaço, o time principal vai treinando no CT Carlos Castilho e adaptando os novos 7 reforços. Entre eles está a contratação mais cara da história do Fluminense, o uruguaio Canóbio, comprado por 6 milhões de euros junto ao Atlético Paranaense, cerca de 37 milhões e 260 mil reais. A expectativa da torcida tricolor é que o jogador de 26 anos faça valer o investimento. Na Copinha, o Flu avançou para as oitavas de final ao derrotar o Água Santa por 1-0. Agora enfrenta o São Paulo amanhã. Para terminar, lembro que a Nacional transmite ao vivo Volta Redonda e Fluminense nesta quarta, a partir das 9h15 da noite. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, meu querido Rodrigo Ricardo. Raquel Mota, o Fluminense, na primeira rodada, empate sem gols com o Sampaio, e agora entrando em campo num jogo mais difícil contra o Volta Redonda lá no Estádio da Cidadania.
Pois é, né? Volta Redonda que tem um time bem forte, né? Tem dois jogadores que fizeram história também no Fluminense, né? O lateral, o Wellington Silva, e o atacante Kelvin, que até passou pelo Vasco, né? Passagem pelo Vasco e tal. Mas não teve um bom retrospecto aí na equipe tricolor, né? Vamos ver como é que os meninos de Xerém vão sair, mas o Volta Redonda vem com aquele time organizadinho, né? Aqueles times que gostam de dar trabalho, principalmente nessas primeiras fases do Campeonato Carioca. Aliás, os times grandes, né, não fizeram o dever de casa na primeira rodada, não tiveram bons resultados, não apresentaram um bom futebol e muitos saíram até vaiados, como foi o caso do Flamengo, né? Agora é esperar essa segunda rodada aí pra ver como é que a galera vai sair.
É, todo mundo jogou com time reserva, né? O Volta Redonda, no caso, é o único representante do futebol carioca na Série B do Campeonato Brasileiro, conseguiu acesso na última temporada. Então, boa sorte pro Volta Redonda nesse ano de 2025. E outro estadual que começa hoje é o Goiano. Às 7:30 da noite, o Vila recebe a Aparecidense no Estádio Olímpico em Goiânia, já pensando no final do jejum de 20 anos sem títulos. O técnico Rafael Lacerda analisa o adversário da sua equipe nessa estreia.
Equipe de qualidade, uma equipe que vem, né, de um rebaixamento, mas a Aparecidense vem há anos aí bem no cenário, disputando algumas edições da Série C. Eu particularmente conheço o treinador, o Gercinho, lá do sul do país. O Gercinho vem aí recentemente de uma conquista muito importante. Ele conseguiu subir o Caxias lá do Rio Grande do Sul, um clube que eu trabalhei, e era um clube que estava muito tempo batendo na porta para subir, e passaram diversos treinadores por lá, inclusive eu, e o Gercinho, depois de muito tempo, conseguiu chegar no Caxias em meia competição e conseguiu acesso. Então é um treinador experiente. O Aparecidense já treina há um bom tempo, né, maior que o do Vila, mas isso aí a gente tem que igualar na hora do jogo. O jogador que veste a camisa do Vila tem que entender isso, que o Vila é grande e precisa, né, já dar uma resposta nesse primeiro jogo pro nosso torcedor. É uma equipe extremamente competitiva, a gente conseguiu ter acesso a alguns jogos da pré-temporada do Aparecidense, mas ele também, o Gercinho, rodou a equipe. Ele tem um padrão de jogo que, assim como o Gercinho conhece o padrão do Lacerda, eu conheço do Gercinho. Vim em alguns amistosos, ele mantendo o padrão de outras equipes que ele trabalhou. Tenho certeza que vai ser um jogo muito duro, né? Aparecidense, não vamos dizer que ele está melhor fisicamente, mas ela está com um nível de treino maior e também mais amistoso, né? Acredito que fez diversos amistosos e a gente sabe que o jogo te condiciona, te dá entrosamento. O jogo vai ser difícil, a gente espera, claro, que daí com a ajuda do nosso torcedor, que é o 12º jogador, com certeza vai nos ajudar muito nessa nossa estreia.
Tá aí, portanto, o técnico Rafael Lacerda. Quem também entra em campo é o Goiás. O Esmeraldino encara o Goiatuba fora de casa. O técnico Jair Ventura analisa a preparação da equipe.
É difícil, né? A gente é a mesma competição, mas um ano diferente. Adversários que a gente não sabe ainda muito bem como vem. A gente já deu uma estudada no Goiatuba, pegando alguns amistosos deles. Então a gente tem alguma análise, mas as análises vão sendo depois dos jogos oficiais, né? A gente começa a ter uma ideia. A nossa própria equipe, como você bem falou, eu sou um treinador, quando eu passo, eu uso muitos meninos da base. Aqui não vai ser diferente. A gente vai estar usando os meninos também e botar os reforços aptos aí o quanto antes, para a gente ter mais opção, né? Principalmente na questão física. Então a gente tem que ter cuidado para que a gente não venha lesionar esses atletas e perca eles para a parte decisiva. Mas eu acredito que vai ser difícil, como foi ano passado. Acho que toda estreia, todo início de campeonato é complicado, né? Então, mas que possa dar certo no final, né? Igual filme de Hollywood, que no final pode acabar, para acabar tudo bem, né? A gente sempre fala, eu sempre deixo isso claro, porque quando a gente fala que a gente quer ser campeão, parece que a gente está desrespeitando as outras equipes, não. Eu acho que todo mundo trabalha para isso, né? Para alcançar o melhor, e aquele que for mais eficiente vai conseguir o título. Espero que esse ano o título possa ficar aqui para o Goiás.
Portanto, o técnico do Goiás falando, o nosso querido Jair Ventura. E aí, Raquel Mota, campeonato goiano também, sempre com três clubes que normalmente se dão melhor, né?
Pois é, né? Goiás, o Vila Nova e o Aparecidense gosta às vezes de fazer umas graças, né? E o Atlético Goianiense também, a gente não pode esquecer o Atlético Goianiense. Mas o Aparecidense também gosta de fazer umas graças,
sim,
né?
Sim.
Gosta de botar um chope, uma água no chope da galera.
Verdade.
E o Goiás, a grande preocupação do técnico, né, do Jair Ventura, é justamente as datas de apresentação de alguns jogadores, né? Que, diferente do que aconteceu em muitos clubes no Sul e Sudeste, esses jogadores, principalmente do Goiás, tiveram datas de apresentação diferentes. Então, o Jair Ventura, ele focou bastante nessa questão de não ter uma homogeneidade, né, da parte física desses jogadores, e aí ele falou que vai usar essa competição para poder crescer, né, utilizar como se fosse uma espécie de termômetro para ver como é que tá a equipe. Tanto que ele não fez nenhum amistoso. Já a equipe do Vila Nova é aquela que vem já mais preparada, né, teve 14 reforços para nesse início de ano, uma equipe que promete dar trabalho. Então acho que o Campeonato Goiano, como os outros, começa com aquela expectativa lá em cima. Agora, o que vai rolar depois, André, aí é outra história.
Exatamente. Bom, alguns jogos hoje rolando no futebol europeu, Bundesliga, né, o Campeonato Alemão, rodada 17, o Bayern de Munique mais líder do que nunca, goleando o Hoffenheim, tá 5-0, o jogo tá com 40 minutos do segundo tempo, dois gols do Sané, um do Rafael Guerreiro, um do Harry Kane de pênalti, e o Gnabry fez o quinto gol do Bayern de Munique. Quem também está vencendo é o Werder Bremen, 3-2 sobre o Hoffenheim, um jogo sobre o Heidenheim, na verdade. Um jogo também bastante interessante na parte alta da tabela é o jogo entre Stuttgart e RB Leipzig, está 2-1 para o Stuttgart de virada. O Leipzig tem um jogador a menos, o Sesko foi expulso agora há pouco, jogo também com 40 do segundo tempo, o Leipzig é o quarto colocado e o Stuttgart o quinto. Além disso, tem também União Berlim 0, Augsburg 2, todos os jogos aí na faixa dos 40 minutos do segundo tempo. Jogos também rolando na Inglaterra, Premier League, tudo no finalzinho também. O Aston Villa vencendo fora de casa o Everton por 1-0, o Crystal Palace batendo o Leicester por 1-0, o Newcastle vencendo o Wolverhampton pelo placar de 3-0 e o Arsenal de virada vencendo o Tottenham por 2-1. Trossard fez o segundo gol e o Solanke contra fez o primeiro gol do Arsenal. O Son, o sul-coreano, fez o gol do Tottenham por enquanto. Copa do Rei da Espanha, o Leganés venceu a Almeria por 3-2, o Getafe eliminou o Pontevedra por 1-0. Estão rolando agora duas partidas, jogo com 8 do segundo tempo, o Barcelona com o show do Lamine Yamal está vencendo o Betis pelo placar de 2-0, com o gol do Gavi e o outro do Koundé. Lamine Yamal comendo a bola nessa partida. E o Atlético de Madrid fora de casa, vencendo o Elche pelo placar de 2-0, dois gols do Sorloth. São os jogos de hoje no futebol europeu. Também campeonato italiano, Inter de Milão e Bolonha empatando 2-2, jogo com 26 do segundo tempo. E na Copa da França, surpresas. O Lyon, por exemplo, foi eliminado pelo Bourgogne-Jallier nos pênaltis. Lyon, que é a equipe de primeira divisão, e o Bourgogne-Jallier é uma equipe que joga na fase nacional do campeonato francês. Ainda é bem distante, não é? É beira o amadorismo, inclusive. Bom, outros jogos de hoje, o Brest vencendo o Nantes por 2-1, o Angers fora de casa venceu o Quévilly-Rouen por 3-2, Toulouse 2, Laval 1, o Troyes vencendo o Rennes por 1-0, e outro jogo que está dando zebra é o Paris Saint-Germain. O Spalli está empatando com o Paris Saint-Germain por 1-1, o jogo já está no segundo tempo, com 15 do segundo tempo, de repente essa partida vai para os pênaltis e os milionários do Paris Saint-Germain podendo ser eliminados. Que zebra pode acontecer, portanto, lá na Copa da França. São 6h18, você curtindo a Rádio Nacional. Tá na hora do
Momento Estádio.
Com Wagner Gomes e Luiz Ferreira.
Pela disputa do Novo Basquete Brasil, o Vasco da Gama jogou em casa contra a Unifacisa. O jogo foi bem disputado. No último quarto, o Cruz Maltino estava em desvantagem, mas conseguiu virar o jogo e venceu por 76-74. Paulite, do Vasco, foi o cestinha do jogo com 21 pontos.
João Fonseca volta às quadras na madrugada desta quinta-feira pelo Australian Open. O brasileiro enfrenta o italiano Lorenzo Sonego por volta das 3 horas da manhã, horário de Brasília, pela segunda rodada do torneio. A partida de João Fonseca será a quarta e última da programação da Arena 1553. Antes do duelo, Biadade enfrenta a russa Erika Andreeva. João Fonseca vem de vitória sobre o nono cabeça de chave do torneio, Andrei Rublev, por 3-0. O brasileiro já enfrentou Sonego antes e também venceu 2-0, parciais de 7-6 e 7-5 em jogo válido pelo ATP de Bucareste, no Saibro, no ano de 2024. Já Beatriz Haddad Maia venceu de virada a argentina Julia Riera por 2-1 com as parciais de 4-6, 7-5 e 6-2. Para a segunda rodada, Bia vai ter um desafio mais complicado. Erika Andreeva ocupa a posição de número 86 no ranking da WTA.
A seleção masculina de vôlei sentado foi convocada para uma semana de treinamentos no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. Os treinos vão até o dia 19 de janeiro e os 13 convocados se adaptarão ao novo treinador, que foi anunciado no ano passado, Marcelo Francisco, que acompanhará a equipe no novo ciclo paralímpico, visando Los Angeles 2028.
E três atletas brasileiras do tênis em cadeiras de rodas foram convocadas para representar o Brasil na BNP Paribas World Team Cup, torneio que acontece em Cuenca, no Equador. A competição serve como classificatório para a Copa do Mundo da modalidade e será realizada entre os dias 17 e 21 de fevereiro. No Equador, o Brasil vai ser representado por três tenistas: as mineiras Mericol Duval e Vitória Miranda e a tocantinense Jade Lanai. Mericol é atual número 37 do ranking da Federação Internacional de Tênis, a ITF. No Parapan de Santiago 2023, a paratleta ficou com a medalha de prata nas duplas femininas, ao lado de Maria Fernanda. Já a Vitória Miranda é a número 44 do ranking da Federação Internacional de Tênis, foi duas vezes campeã no Parapan de Jovens de Bogotá em 2023, e ela subiu no lugar mais alto do pódio da chave de simples e nas duplas mistas junto ao também mineiro Luiz Augusto Calisto. A tocantinense Jade Lanai, a número 42 do mundo, e chegou no Equador com dois troféus de Grand Slam no currículo. Em 2022, ela foi campeã júnior do US Open, tanto na chave de simples como na de duplas. Os nomes foram definidos de acordo com os critérios técnicos disponíveis no site da Confederação Brasileira de Tênis, a CBT, e as tenistas serão acompanhadas do capitão Lázaro Ferreira.
Maravilha! Campeão em bola de ouro da Copa do Mundo de Futsal com o Brasil, Diego Zufo foi eleito o melhor jogador de futsal do mundo em 2024. O ala venceu o prêmio realizado pelo portal Futsal Planet. A premiação é reconhecida como a mais importante do planeta na modalidade. O título de melhor do mundo segue em Santa Catarina, já que na temporada passada, Pito, de Chapecó, conquistou o prêmio. Ele, Diego, que é natural de Palmitos, também no oeste de Santa Catarina, são companheiros de Barcelona e seleção brasileira. Pito também estava na lista final de melhores do mundo de 2024. Outros brasileiros que estavam nessa lista, Marcel, destaque da seleção brasileira na conquista do Hexa e artilheiro da Copa do Mundo, e Lucão, hoje pivô do Movistar Inter e indicado pela temporada passada no Jimbi Cartagena, ambos clubes da Espanha. Bom, são 6h23, Cruzeiro e São Paulo estreiam na temporada jogando nos Estados Unidos. As duas equipes se enfrentam no Interico Stadium, em Orlando, em partida válida pela FC Series. A Raposa fez uma série de contratações nessa janela e o torcedor vive a expectativa pela estreia da dupla Dudu e Gabigol. O volante Lucas Romero analisa a preparação da equipe e o entendimento das ideias do técnico Fernando Diniz.
Bem, um início de pré-temporada forte, né? A gente vem trabalhando muito, principalmente tentando ajudar os caras novos que chegaram para o time, para se facilitar e entender rapidamente a ideia de nosso treinador. A verdade é que nossa pré-temporada começou o ano passado, né? Quando o Fernando Diniz começou a trabalhar com a gente. Trabalhamos muito sobre sua ideia, sobre o que ele quer do time. E desse ano a gente conseguiu se adaptar mais rápido ainda, porque já conhecíamos o treinador. E aí nossa ideia agora é tentar ajudar os caras que chegaram.
6h23, e falando no treinador celeste, o Fernando Diniz destaca a chegada dos reforços e responde às críticas sobre o grande número de jogadores acima dos 30 anos no Cruzeiro.
É muito importante, primeira coisa é chegar jogador com qualidade, e quando você consegue mesclar, melhor ainda. Então a gente tem um time aí, pelo levantamento que a gente fez internamente, que o Cruzeiro, no seu plantel, ele fica com a terceira menor média de idade. Mas como os jogadores, assim como o Dudu, o Eduardo, o Bolacia, tem um pouco mais de idade e tem um apelo midiático maior, a gente acha, erroneamente, que o Cruzeiro contratou um time e ficou muito envelhecido. Que não é o caso, também não teria problema, se fosse o caso. Você tem que ter jogador de qualidade comprometido e que consiga suportar a temporada brasileira, né? O Fluminense foi campeão da Libertadores com a maior média de idade, um time campeão, não só da história da Libertadores, como de qualquer competição intercontinental, tanto com o CACAF, como Champions League. Mas não que seja a regra. Eu acho que dessa maneira que a gente fez, é uma maneira que tem mais coerência. experiência, essa mescla de jogadores jovens com jogadores um pouco mais experientes. O importante é a qualidade do jogador, o desejo de vir, de agregar, de fazer parte desse projeto do Cruzeiro.
Pelos lados do São Paulo, há também a expectativa pela estreia dos reforços. O principal deles é o meio-campista Oscar, que garante estar em forma e que o período no futebol chinês não vai prejudicar sua trajetória no tricolor paulista.
O Oscar é o mesmo Oscar de sempre. Acho que eu vou continuar tendo a mesma qualidade que eu tinha. É lógico que a gente vai pegando experiência, vai conhecendo os caminhos melhor do campo. Então, né, eu espero nessa volta para o Brasil me adaptar o mais rápido possível. Lógico que aqui, como todo mundo sabe, tem muito mais jogos, então estou me preparando bem para essa pré-temporada, para começar bem, para me adaptar o mais rápido também no time. O entrosamento com os jogadores também é uma coisa muito importante. Acho que o futebol não muda. Acho que o mais importante é a adaptação com os companheiros. Assim que eu me adaptar muito bem com eles aqui, eu tenho certeza que eu vou conseguir mostrar meu futebol como eu sempre mostrei em todos os times que eu joguei.
6:26, outro time que disputa o UFC Series é o Flamengo. A equipe comandada pelo Felipe Luiz encara o São Paulo domingo, 5 da tarde, em Fort Lauderdale. O atacante Michael fala sobre a filosofia do treinador rubro-negro.
E o Felipe, ele quer sempre mais. Ele quer estar fazendo 1, 2, 3, vocês viram durante todos os jogos que ele comandou, que ele quer mais. Ele quer mais. E ele já era assim como atleta e agora como treinador. E eu gosto disso também, porque quando ele quer, ele estimula eu a todos os meus colegas a querer mais. Então, fico muito feliz de poder estar desfrutando dessa pré-temporada com ele, com meus colegas. E eu espero aprender cada dia um pouquinho mais, porque a vida ela é assim, todos os dias são um aprendizado novo. E estou muito feliz em poder compartilhar isso.
Ô Raquel, essa FC Series aí lá nos Estados Unidos, você acha que é uma pré-temporada que soma para as equipes brasileiras que estão por lá?
Pois é, né, André? Eu estava até lendo sobre algumas implicações, né, que traz. Uma delas é porque você consegue melhorar o aproveitamento físico dos atletas, né? Porque no frio você consegue ter você consegue puxar mais os atletas, né? Coisas que eles não conseguiriam fazer no calor que está fazendo, por exemplo, no Brasil. Então você pega aqueles atletas que estão vindo de férias, que poderiam ter mais riscos de lesões, então no inverno você consegue exigir mais desses jogadores, e isso faz com que o treinamento seja de forma de recuperação mais rápida. Então vale por isso, né? Principalmente por conta do preparo físico, e também poder pegar um pouco de ritmo, né? Inclusive o BAP queria desistir de levar o Flamengo, ele alegou que não valeria tanto a pena, não teria tanto retorno, mas acabou voltando atrás quando ele viu as multas que ele teria que pagar por conta dos ingressos que já estavam sendo vendidos, né? Então, pro Flamengo, de repente, não seria bom o negócio, mas se tem essa questão do preparo físico, eu sempre acho que vale a pena pensar um pouquinho fora da caixinha.
No Vasco, o Trembala anunciou a contratação do zagueiro Maurício Lemos, uruguaio de 29 anos, chega em definitivo e pode ter o vínculo renovado até o final de 2027, caso as metas sejam atingidas. Maurício Lemos destacou a alegria em jogar pelo Vasco.
Feliz de estar aqui, é um time tão, tão grande aqui no Brasil e no mundo, é verdade que é um prazer, tenho muita vontade de já estar em campo e bom, poder estar bem para jogar e bom, o que espero e todos os vascaínos esperamos é que seja um ano vitorioso para nós, dar o nosso melhor para dar uma alegria para essa torcida.
Maurício Lemos também falou sobre a recepção que teve por parte do elenco.
A expectativa é muito, muito grande, assim, tive com eles, tive a oportunidade de compartilhar, me receberam muito bem. A verdade é que se vê que é um grupo muito, muito humilde, pessoas boas e bom, esperemos que esse ano seja muito bom para todos nós.
Maravilha, tá aí o Maurício Lemos. Raquel Mota, um abraço, até a próxima, Raquel.
Forte abraço, André, até a próxima.
Fechando no Mundo da Bola desta quarta-feira, amanhã tem mais a partir das 6. Grande abraço. Tchau.